7 dos 8 deputados federais aqui do Amazonas votaram a favor do texto base da mini-reforma eleitoral que reduz a oportunidade de candidaturas femininas nas eleições no Brasil. A gente vai direto para a capital federal conversar com o nosso correspondente, o Wellington Lopes, que está acompanhando essa votação e traz mais detalhes. Boa tarde para você, Wellington.
Oi, Nicole. Boa tarde para vocês aí no estúdio e para todos que nos acompanham pela CBN. Pois é, dos 8 deputados federais do Amazonas, como você disse, 7, né, votaram a favor da mini-reforma eleitoral. Aliás, esse foi um ambiente que predominou no Congresso Nacional, pelo menos na Câmara dos Deputados, né, já que os partidos têm interesse nessa mini-reforma eleitoral. Então, a gente viu ontem partidos tanto da base do governo quanto da oposição, Centrão, votando massivamente no texto base da reforma eleitoral. E a justificativa para isso é porque flexibiliza, né, as regras aí que tem a ver com as eleições, regras que muitas vezes os partidos vêm tendo dificuldade para cumprir. Então, por isso, eles, né, que fazem as leis, acabaram flexibilizando. Do estado do Amazonas, somente o deputado Amon Mandel votou contra, e o Amon também tentou emplacar uma emenda para tornar mais rigorosa a punição no caso de uso de caixa 2, mas essa emenda acabou não sendo acolhida. Os demais deputados do Amazonas, Adair Filho, Fausto Júnior, Saulo Viana, Silas Câmara, Átila Lins, Capitão Alberto Neto e Sidney Leite votaram favoravelmente às mudanças propostas na mini-reforma eleitoral, que aliás tem esse nome, mini-reforma, mas traz uma série de mudanças. Por exemplo, você citou aí a questão das candidaturas femininas, né? Os partidos não serão mais obrigados a obedecer aquele percentual mínimo de candidaturas femininas, desde que a federação partidária, né, que é formada para disputar as eleições, cumpra esse percentual. Tem também um outro aspecto relacionado às campanhas femininas, é que há uma verba pública para custear as campanhas e há um recurso destinado especificamente para as campanhas femininas. Pelas alterações aprovadas, os recursos que deveriam servir apenas para as candidatas poderá custear gastos também de candidatos. E outras mudanças que despertaram algum debate, né, por serem um pouco polêmicas, né, são algumas que também flexibilizam prestação de contas e uso dos recursos que são públicos nas campanhas eleitorais. Por exemplo, poderá haver a possibilidade dos candidatos pagarem custos pessoais, despesas pessoais, assim como aluguel e compra de veículo, embarcação e até aeronave, com esse recurso aí destinado para as campanhas. Por outro lado, teve também assuntos que não são polêmicos, né, e que passaram com mais consenso. Por exemplo, transporte público gratuito no dia das eleições. É um dos itens que faz parte aí dessa mini reforma eleitoral aprovada. E medidas protetivas para as mulheres que são pré-candidatas, candidatas, aquelas que já têm algum mandato ou que têm algum tipo de atuação política. E para finalizar, eu falo da lei da ficha limpa, né, que também foi flexibilizada. O próprio Partido dos Trabalhadores fez uma defesa dessa flexibilização. A deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, defendeu na tribuna da Câmara a necessidade de alterar a lei da ficha limpa. E qual foi a principal alteração? Vai ficar mais fácil para os políticos que ficam inelegíveis cumprir aquele prazo de 8 anos. Para você ter uma ideia, atualmente, quando uma pessoa é condenada por um crime comum, essa inelegibilidade, ela começa a contar depois do cumprimento da pena. Então, se a pessoa cumprir uma pena de 10 anos, ela fica, na prática, 18 anos inelegível, porque depois de cumprir a pena ainda fica 8 anos ali esperando, né, para poder disputar eleições. Pelas mudanças feitas, esse prazo de inelegibilidade passa a contar do momento em que a condenação é definida. Então, aí favorece os políticos, né, que têm que cumprir essa inelegibilidade. Agora, o projeto, né, que foi aprovado, o texto base da mini-reforma eleitoral, tanto assim como o que trata da flexibilização da lei da ficha limpa, segue para o Senado. Para essas mudanças serem aplicadas nas eleições municipais do ano que vem, é necessário que os senadores aprovem tudo que a Câmara aprovou e que o presidente da República sancione até 6 de outubro próximo, porque tem a regra da anualidade, e aí só se isso acontecer poderá ser aplicada na eleição municipal de 2024. Volto com vocês.
Obrigada, Wellington, pelas informações, viu? Bom trabalho para você em Brasília. Qualquer outra atualização, estamos por aqui. Esse então foi o Wellington Lopes, diretamente de Brasília, falando sobre a votação da mini reforma eleitoral, que reduz então a oportunidade de candidaturas femininas nas eleições do Brasil. Eu aproveito para resgatar um dado por aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Nos últimos anos, de 2016 a 2022, o Brasil teve em média 52% do eleitorado constituído por mulheres. O que isso significa dizer? 52% das pessoas que votam no Brasil são do sexo feminino, mas esses números não se refletem quando a gente fala de candidaturas femininas. Ainda nesse período de 2016 a 2022, 33%, né, do total de 100% de candidaturas, somente 33% foram femininas e somente 15% das mulheres que se candidataram foram eleitas. Aí eu faço uma pergunta retórica: por que então que mais de 50% do eleitorado que a gente tem no Brasil são de mulheres e pouquíssimas mulheres estão em cargos eletivos, né, e são eleitas e também são consideradas políticas com cargos então aí enquanto na Câmara dos Deputados, Presidência da República, vereadora e etc. A gente vê essa mini reforma trazendo então um impacto para a política brasileira. A gente acompanha os passos disso tudo, como que isso vai impactar no Brasil.